Vamos dar início para o Shir Tanya de hoje, o dia do Yudalet Tevet, 14 do Tevet. O Shir Tanya de hoje é o início do 12º capítulo do Tanya, que se encontra na página 32. E o Shir Tanya de hoje termina três linhas de baixo para cima com a palavra Rak. Nos últimos capítulos, o Alter Rebbe definiu os termos Tzadik e Rasha. Tzadik e Rasha, uma pessoa justa, uma pessoa perversa, segundo a ótica do Tanya, não é somente julgado pelo comportamento. O Tzadik, aprendemos, é aquele em quem as boas qualidades da sua alma divina, da sua Nefesh Elokit, dominam as mal qualidades da sua alma animal, a ponto de erradicá-las completamente. De tal forma que somente a Nefesh Elokit, a alma divina, ela que está governando o corpo, e ela é a única que manda. Rasha, de modo inverso, é aquele em quem as más qualidades de sua alma animal subjuga o bem da alma divina Nefesh Elokit, fazendo a pessoa pecar em pensamento, fala e ação. E mesmo se a pessoa não pecou, ela está disposta a pecar. Isso nós estudamos no 11º capítulo, a disposição da pessoa a pecar. E o fato de um pecado não ser algo distante dele, quando de fato existe a possibilidade, também torna a pessoa rasha. Neste 12º capítulo, vamos aprender o termo Beinuni. O homem intermediário que não é nem tzadik, nem rasha. E o Balatani começa o capítulo com a palavra Verha Beinuni. Isso normalmente entre os Hasidim até se fala com uma certa nota musical. Verha Beinuni, ou seja, finalmente chegamos para discutir aquele que era objetivo do Tanya desde o início, sendo que o Benuni é objetivo de cada de nós alcançar. Conforme vamos estudar nos próximos capítulos, não todos nós devemos ser tzadikim. Pessoas justas, tzadikim, conforme o Tanya, é algo que é dado como presente da Hashem. O que cabe a nós se esforçar? O que nós temos dever para ser, é aquele Beinuni sobre o qual vamos estudar nosso capítulo, a pessoa intermediária. Isso é que até agora Balatani nos explicou em mínimo detalhes o que tzadik e o que rasha é por grande motivo de cada de nós perceber o quem que é o Beinuni. Para entender melhor quem que é o Beinuni, quem que é uma pessoa intermediária, entramos em todos os detalhes sobre o tzadik e rasha para poder perceber que o Benoni é algo alcançável e cada de nós é capaz de se tornar Benoni. E agora vamos estudar o Shir Tanya por dentro. Verha Benoni e o Benoni, o homem intermediário, Shele Olam, aquele pessoa em quem em hará gover kolkach. O mal nunca pode suficiente, não tem poder suficiente, lirbosh et ha'ir ktana, para conquistar a pequena cidade. A pequena cidade, já estudamos antes, isso corresponde ao nosso corpo, que é comparado a uma pequena cidade. E no Benoni, é aquele que com o mal dele, ele nunca alcança poder suficiente para conquistar a cidade. O que se chama conquistar a cidade? Litlabesh baguf lahachtiyo. Para vestir-se no corpo e fazer a pessoa pecar. Ou seja, o domínio da alma animal não é tanto que pode trazer a pessoa para pecar. Mas isso não é para dizer que não tem domínio nenhum. Tem domínio, mas insuficiente para induzir a pessoa para pecar. Ou seja, sendo que nós vamos logo estudar que no Benoni, o Nefesh Abamita, a alma animal, é muito ativo ainda. E ela manda mensagens e ela tenta vender sua mercadoria para a pessoa. E não falta tentativas e esforço do lado do Nefesh Abamita para induzir a pessoa para fazer a vera. Mas apesar de todos os tentativos, ela é incapaz de vender a mercadoria de tal forma que a pessoa peca, de haino, shloshal, vushei nefesh habamit. Nós logo vamos ver que o nefesh habamit, ela não tem domínio de tal forma que ela é capaz de fazer a pessoa de se vestir do corpo da pessoa e fazê-lo pecar, apesar de tentar. Dahainu, isto quer dizer, que as três roupagens da alma animal, que é o pensamento, a fala e a ação, que se origem da clipa. Shemitzah da clipa, que tem origem do lado da clipa. Ou seja, em outras palavras, o pensamento e fala e ação proibidos. Eles não prevalecem dentro do Benoni sobre a alma divina a ponto de se vestir no corpo. Nem no cérebro, nem na boca e nem algum dos 248 órgãos para fazê-lo pecar e profanar a pessoa. Ou seja, eles são incapazes de se vestir no cérebro da pessoa para ter pensamentos proibidos. Também são incapazes de se vestir na boca da pessoa para falar palavras proibidas, que é a roupagem da fala, do dibur. Incapazes de se vestir em um dos 248 órgãos para agir de forma proibida, que é a roupagem da doação. Nenhum das roupagens do Nefesh HaBehemit é capaz de se vestir no corpo da pessoa de tal ponto a fazer a pessoa pecar e profanar a pessoa. Ou seja, apesar que o Nefesh HaBehemit, a alma animal, ele está vivo e ativo no lado esquerdo da coração e do centro dela, que é o lado esquerdo, ela manda mensagens para a pessoa, tentando provocar e induzir a pessoa para fazer pecados. Mas é apenas de uma maneira sugestiva. Na prática, nada. E não somente que não acontece, a pessoa, logo vamos aprender, ele se posicionou de tal forma, ou Benoni se posicionou de tal forma, que quando Nefesh HaBehemit manda uma mensagem, manda uma sugestão, ele logo é rejeitado. Ele logo é rejeitado de tal forma que não existe uma possibilidade de comprar a mercadoria. É muito claro do lado do Nefesh HaLikit que aqui, de fato, chegar na ação, chegar no pchet, no pecado, na prática, jamais que acontecerá. Rak. Shlosha levushei Nefesh HaLikit. Somente as três roupagens da alma divina, do Nefesh HaLikit. Heim levadam, elas sozinhas e somente elas. Mitlapshim beguf, elas se manifestam no corpo. Sheheim. Isso é para dizer que machshava dibur umase shel tayag mitzvot haTorah, o pensamento, a fala e a ação referente aos 613 mandamentos da Torá, eles que estão vigorando no corpo. Ou seja, quando olhamos na pessoa, quando observamos a pessoa, percebemos que uma pessoa que os três levushim, os três roupagens do Nefesh HaLikit, as três roupagens do Nefesh HaLikit, que é pensamento, fala e ação, eles são os únicos que são em vigor, governando a pessoa. De uma forma explícita que o Nefesh HaBehemit, a alma animal, jamais que conduz, jamais que governa na prática, é somente sugestões e ideias que o Nefesh HaBehemit está injetando na pessoa. Velo avar avirá miyamav, velo yavor lolam. O Benoni é aquele que nunca cometeu qualquer avirá, nem jamais ia fazer daqui para frente uma avirá. Isso não é dizer, se uma pessoa fez avirot, ele não pode se tornar o Benoni. E também não é para dizer que o Benoni é garantido que nunca vai pecar. Porque nem um tzadik tem essa garantia. E já vimos que mesmo grandes tzadikim, infelizmente, caíram no pecado. Mas as palavras do Balatanya, velo avar, ele nunca cometeu qualquer avirá, qualquer transgressão, velo yavor, nem jamais transgredirá. Significa que pela posição atual que ele se encontra hoje, o que nós temos em nossa frente é uma pessoa cujo conceito de um pecado é tão distante dele que, olhando para ele, ele dá um aspecto como nunca errou, nunca fez e nunca vai fazer. Pela situação que ele está hoje, quem está governando a pessoa na prática é o Nefesh Elokit, a alma divina. O Nefesh HaBamid está apenas dando sugestões, mas as sugestões do Nefesh HaBamid são tão distantes da realidade da pessoa que, olhando para ele, o conceito do Mavirá é totalmente eliminado dele. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת, ורגע אחד כל ימיו. אונומי רשע, נונקה סי אפליקו האלי, מזמו טמפורריאמנט, אינם פור מומנטו עם תודה סואבית. אידנובו דבמוס אינטנדרוס פלאבוס קונפורמי ספליקדו אנטיס, כי אוליאנדו פרפסור דז'ייטו כלסי הפרזנטה, נו פרזנטי, אובזרבנדו קונדוט, dele, como que ele está se comportando atualmente, a possibilidade de pecar na prática é tão distante da pessoa que ele se afastou totalmente de uma situação de pecar, que até que falamos, usamos os termos que ele nunca cometeu qualquer transgressão, nem jamais transgredirá, o nome Rasha nunca se aplica a ele, porque ele de fato se distanciou tanto que os conceitos do Rasha são algo estranho e distante dele. E logo veio uma pergunta. Uma pessoa deste nível, que todos os órgãos da pessoa, pensamento, fala e ação, todos são subjugados somente ao Nefesh Elokit, a alma divina. O Nefesh HaBamid não consegue vender a mercadoria de tal forma que a pessoa peca nem no pensamento, nem no fala, nem no ação. E por que que essa pessoa não é um tzadik? Será que isso não é um tzadik? É muito a mais daquele que nós imaginamos que é um tzadik. É uma pessoa perfeita. Comportamento exemplar. Nenhuma verá nenhum pecado, nem no pensamento. E o que que falta nessa pessoa para ser chamado um tzadik? Diz a Balatani que é longe de ser um tzadik. E logo vamos agora ver por quê. אך מהות ועצמות נפש אלוקית, שהן עשר בחינות. נו, אינטנט, האסנציה היא אקזיסטנציה, דאלמא דיבינה. וכי ששם הכינו תניא, האסנציה דאלמא דיבינה, דיזו בעלתן שהן עשר בחינות. כיסון סוס דייס פקולדדס, אוסג'וס דייס פקולדדס, כאילו קונסיסטי דו אינטלקטו, e toda a estrutura emocional da pessoa. Eles comparados com os vestimentos e roupagens da alma são sempre chamados essência. A essência da alma, apesar de não ser a verdadeira essência, porque a verdadeira essência e ser da alma, ela transcende toda e qualquer faculdade da alma. Mas, em comparação aos vestimentos e roupagens da alma que são Machshavá, Dibur umase, pensamento, fala e ação. As faculdades e emoções da alma são considerados essência. Diz o Balatani que a essência e existência da alma divina, que são suas 10 faculdades. Lo lahem levadam hamluchava memshalab irktana. Não para eles sozinho. Tem domínio e governo no pequena cidade. Ou seja, não dá para dizer que eles são os únicos que estão governando, eles são os únicos que estão dominando. Apesar que na prática, o Nefesh HaBamid consegue absolutamente nada e não consegue fazer a pessoa pecar. Mas mesmo assim, isso não é considerado como o único domínio que corresponde somente à alma divina. E por quê? Logo vamos aprender que no Beinoni, não somente que o ruim, o mal que está dentro dele, não foi convertido e transformado para o bem como no Tzadik, mas também não dá para dizer que o Nefesh Elokit governa com exclusividade. Pelo grande motivo que logo vamos aprender que o Nefesh HaBamid em sua própria resistência, que é o coração da pessoa, ele está intacto e forte. E de tal maneira que ele é forte, que ele se dá o direito de mandar mensagens para a pessoa. Ou seja, nem uma anestesia geral que ele recebeu. Ele está ativo, ele está tentando, se esforçando para vender, mas a pessoa, e logo vamos ver quem que a pessoa é mais forte e prevaleceu sobre o Nefesh HaBamid. Mas o fato de Nefesh HaBamid ser forte em seu próprio domínio, em sua residência ele é ativo, significa que não somente que o Nefesh Elokit está governando na pessoa. Ele ganha na prática, mas somente na prática. Na essência, o Nefesh HaBamid ainda está funcionando. Está em business. Que im somente beitim mezumanim, em momentos específicos, em momentos muito especiais, como beshaat kriyat shema utfila, como por exemplo, durante a hora de kriyat shema, durante a recitação do Shema Israel, utfila ou da amida 18, shehi shaat mochin de gadlut lemala. Nesse momento da reza, é uma hora de Mochim de Gadlut, o supremo intelecto acima, está num estado sublime. Ou seja, é um momento de grande iluminação nos mais altos mundos. Isso tem influência sobre a pessoa, que vigam le mata igualmente aqui embaixo em nosso mundo. Hisha'at ha-kosh el-choladam. É um momento propício para toda e qualquer pessoa subir nos níveis espirituais mais elevados. She'az, durante a tefilá, o Benoni aproveita bem nesse tempo. E o que que o Benoni faz durante a tefilá dele? Mekasher chabat shelo lashem. O Benoni une seu chabat, seu intelecto, lashem com Deus. Lehamig dato, ele aproveita bem o tempo para contemplar Bigdulat em soberco sobre a grandeza da Shem. Ule orer et ava. E também ele desperta um amor. Que rishbei eish, um amor ardente. Bechalal haimanish belev, na parte direita do seu coração. E o que que ele consegue através desse amor? Este amor leva o Benoni depois, com a grande vontade de Ledav Kabo para se ligar para Hashem, de Kiyum HaTorah, o cumprimento da Torah, o Mitzvoteu, e fazer os Mitzvot da Hashem, me ahava, movido por amor para Hashem. Ou seja, o Benoni, ele sabe muito bem que essa hora da reza para ele é crucial. Ele precisa ganhar uma força adicional para depois poder dominar o corpo da pessoa, seu próprio corpo, aliás. Ou seja, por isso, sendo que durante a hora da reza é um momento de grande iluminação nos mais altos mundos, e isso também inspira a pessoa, que ele tá, é uma hora propícia para ele se ligar com Hashem e despertar sentimentos de grande amor para Hashem. E depois, através disso aqui, ele consegue cumprir o Torah e Mitzvot, me ahava, por amor para Hashem. Shezeu inyan hamvoa bikriat shema doraita. O conceito de despertar ahava para Hashem é objeto essencial do Shema Yisrael, que é o mandamento da Torah, de oraita. O bichoteu também para recitar os brachot que vêm antes do kriat shema, shelofaneu, shelachek, que vêm antes e são posteriores a Shema. Shehem de Rabanan, elas são prescritas pelos rabinos de Rabanan. Mas todos eles, em Achaná, os brachot, eles são preparo. Lekiyum akriyat shema, para poder depois cumprir o shema. Moshkatuba, como é explicado em outro lugar. Veaz, quando o Benoni, ele ganha momento durante o kriyat shema. Ele ganha essa força adicional. Harash bechalal asmali, no momento durante o shema, ou durante o tefila. O ruim, o mal, que se encontra na parte esquerda do seu coração. Kafuf ubateletov, ele está subjugado, ele está anulado para o bem. Hamid Pashed bechalal haimani. que se espalha na parte direita do coração, que é um derivado das faculdades do Chabad, Mechabad Shebemor, que é uma consequência do Chokhmah Binaidah, do cérebro da pessoa. Hamkusharim, que são unidos Bigdolat e sobretudo grandeza da Hashem. E por isso, o fato do Benoni aproveitar bem a hora de Kriyat Shema e Tfilah, e preparar bem aqueles brachot que são preparo para Kriyat Shema, e os brachot, os bênçãos feitos posteriores a Kriyat Shema, ele ganha uma força para poder, de fato, subjugar a alma animal dele durante aquela hora. Ou seja, durante aquela hora, é como se estivesse dando uma anestesia geral para o Nefesh HaBamid, para ele se recolher de tal forma, para ele não demonstrar nenhum sinal de vida. Aval achar HaTfilah. Isso acontece somente durante a tefila. Mas após a tefila, bistalkut amochin de gadlut em sobor. Quando o intelecto do abençoado em sobor está mais em um estado de sublimidade. Ou seja, quando se afasta aquela grande iluminação dos mais altos dos mundos. Harei, isso também tem influência sobre a pessoa aqui embaixo. Hora chozer veneio, bechalal asmali. O mal, o alma animal, que se encontra na parte esquerda do coração, ele se acorda. De repente, ele sai da anestesia dele. O mitavé, tavale, tavat, o lomazer, tanugal. Mais uma vez, ele começa com os desejos dos prazeres deste mundo e os seus deleites e tudo que corresponde com Nefesh HaBamid. Apesar que durante a hora de tefilá, ele estava quieto. Estava quieto em seu cantinho, sem manifestar nenhum desejo. Mas isso era durante a hora da tefilá. Assim que termina a tefilá, de repente, ele se acorda, ele sai do seu sono profundo, ele começa a agir de novo. E o que, que se chama agir? Dar sugestões, dar palpites, tentar demonstrar para a pessoa como que nosso mundo é tão bem que vale a pena aproveitar, que ter um good time é algo permitido, e assim diante todas as sugestões que nós conhecemos do Nefesh HaBamid. Mas na realidade, devemos logo perceber que isso vem da alma animal, que ele se acordou agora, e nós devemos aproveitar aquela inspiração, aquela força que nós ganhamos durante Kriyat Shema e Tefilah, para poder governar o corpo na prática, para aquelas sugestões da alma animal jamais ser efetivos e jamais entrar na prática da pessoa. Continuação do raciocínio, se Deus quiser, no Shir Tanya da manhã.